O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, O Outro Lado da Realidade, por Nuno Marco.
Título deste episódio: Tubarões e Tariões.
Isso não parece título de filme dos anos 80.
É que loucura de tubarões!
É verdade. Bom, e por falar em filmes, um filme de que já temos falado aqui e que penso que já quase todos vimos é essa obra-prima absoluta da história do cinema, essa verdadeira razão para que os irmãos Lumière se tenham lembrado de inventar o cinematógrafo, essa pérola, essa joia, essa maravilha chamada Sharknado, não é?
Sharknado,
obrigado.
Sharknado.
Para quem está
com uma Wanda, expliquem lá o que é o Sharknado.
É o filme mais realista de sempre.
Eu chamei ao filme uma obra-prima da história do cinema e, na verdade, esqueci-me de duas coisas. Uma foi feita para televisão e a outra é mau.
É mau, mas no entanto, a ideia do Sharknado.
Mas é bom.
É uma coisa que pode perfeitamente acontecer na natureza, não é? Porque, como sabes, a mãe natureza, de vez em quando.
É imprevisível, é imprevisível.
Que, no fundo, o que é? Portanto, é um tornado que surge onde? No oceano, não é? E como surge no oceano, o que é que levanta do mar?
Tubarões.
Muitos.
Isso é altamente credível.
Mas é que o tornado depois não fica no mar. Vai para as grandes cidades e os tubarões vão no tornado e depois comem as pessoas nas cidades.
Ah, porque os tubarões sobrevivem à força do tornado, não é?
Sim, sim.
E depois ainda têm força para abocanhar as pessoas.
Vai um transiunte a andar pela rua
Vai para cá, não é?
Vem o tubarão de boca aberta e come inteiro.
Realmente isso é extremamente realista.
Sujeito até a fazer-lhe mal à digestão, porque devia mastigar.
Claro que sim. É um problema dos tubarões, não mastigam.
E sabes quem é que é a estrela do Sharknado?
Quem?
Tu lembras-te do Steve do Beverly Hills?
Não me lembro.
Mas ele também não sabe.
Também não me perdi nada. Pronto, está bem.
Uma coisa que nós somos tentados a pensar quando vemos o Sharknado ou o Sharknado 2, e fiquei muito contente de saber agora que vem o 3, mas o que nós somos tentados a pensar é: ok, pronto, é um bocado a tua reação, Wanda. Isto não pode realmente acontecer na vida real, não é? Ora bem, há dias, no estado americano da Virgínia, uma família estava no quintal da sua casa e creio que vocês sabem, lá está. Creio que vocês sabem como é que essa família estava no quintal da sua casa.
Estava naturalmente de forma pacata.
Estava pacatamente. Boa. A família estava no quintal quando de repente cai do céu um tubarão.
Não.
Meus amigos, trata-se do Sharknado da vida real, com duas diferenças em relação ao filme. Primeiro, não havia tornado, aliás, nem vento estava, e o tubarão em questão tinha só 30 centímetros de comprimento.
Mas como?
Digamos que isto que aconteceu a esta família está para o Sharknado como aqueles tubinhos minúsculos de perfume que dão da amostra nas perfumarias.
É só uma amostra mesmo.
É só uma amostra.
Mas pronto, se me tivesse acontecido isto, eu se calhar omitia um ou outro detalhe, porque o que interessa aqui reter é isto. Caiu-me num quintal um tubarão vindo do céu! Agora, como se explica isto? Tudo indica que o pequeno tubarão fora capturado por uma ave de rapina que, para tremendo azar dela, o deixou cair. Digamos que não é das coisas mais comuns do mundo ver uma águia a transportar um tubarão nas garras. Provavelmente a própria águia estava surpreendida. Eu estou a imaginá-la lá em cima. E pá, caneco, quando os outros virem o que eu apanhei, vão ficar doidos. E de repente entra-lhe uma coisa no bico, dá um espirro e lá vai o tubarão.
Mas espera aí.
Talvez eu tenha também aqui esticado um pouco a natureza, não é?
Se calhar, sim.
Mas pronto, mas imaginem a
mas
frustração.
Mas foi uma história bonita, eu gostei.
A frustração da águia a chegar ao ninho. É pá, querida, não vais acreditar, eu apanhei um tubarão, só que eu deixei cair. E a mulher: um tubarão, és mesmo tangas! Bom, agora que já fizemos um pequeno teatro radiofónico,
não,
de uma
não
pessoa
ponhas,
só.
Não ponhas no plural, mas não sei que é a tua.
Já fizemos, repara.
Incluindo-nos
nesta produção.
Quereis agora a notícia mais estúpida de sempre?
Ah, esta não era.
Esta não era.
Ah, ok.
Mas se esta não for, eu diria que está no top 3. A polícia, isto foi na América também. A polícia foi chamada a intervir numa cena de violência.
Na América, Nuno? Em que sítio da América?
Tu foste confirmar, não foste agora mesmo? Não sabias bem.
Foi na América. Em Rumfunsken.
É um sítio espetacular.
No estado de Burf.
No estado de Burf, que é um novo estado.
Já fiz um programa na RTP chamado Feito só Burf.
Ah, pois. A polícia foi chamada a intervir numa cena de violência doméstica com uma particularidade interessante. Não havia uma pessoa a bater noutra, havia uma pessoa a bater nela própria. Os polícias que se dirigiram ao local dizem que nunca tinham visto nada assim. Estamos a falar de um tarião violentíssimo aplicado por uma senhora a ela própria. A mulher não só se dava a si mesma valentes murros e chapadas, como, de acordo com as descrições, bateu na sua própria cabeça usando um pé de cabra.
Ai, que horror.
Não um pé de uma cabra genuína, mas aquela coisa de ferro que os bandidos usam para abrir portas. A senhora projetou-se pelo ar a ela própria, caindo em mesas de vidro que se partiram, e arremessou-se a si mesma contra jarrões de porcelana chinesa que acabaram desfeitos em mil peças. Não satisfeita e perante o olhar chocado dos polícias, a senhora ainda bateu algumas vezes com a própria cabeça contra uma parede, e enquanto isto acontecia, ela gritava coisas que podem ser traduzidas como, por exemplo, toma minha cobardolas. A grande questão: porquê é que isto estava a acontecer?
Porquê?
O que pode motivar esta fúria desta senhora contra ela própria? E esta é a parte mais incrível. Quando ela finalmente parou, ela explicou à polícia, sorridente, que aquilo fora apenas uma aposta. Ela apostou 12 dólares em como conseguia dar a ela própria a sova do século. E claramente ganhou. Mas... 12 dólares.
Espera, 12 dólares.
São 10 euros.
12 dólares.
10 euros para um tarião desta envergadura.
Espera. O que vocês discutem é o montante. Não, ok,
para.
Não. Tudo bem.
12 dólares.
Não, o resto para vocês faz todo sentido.
O montante é que é 10 euros, davas uma tareia e ti próprio
fosse em 20. Vocês estavam nessa.
Não, eu por 15 batia-me forte e feio.
Poxa, bom.
Exato.
Olha, eu por 20 batia no Vasco.
Ah, olha. Então será pago-te para ver isso. Mas, não é porque o Vasco merece, é só para ver um bocado de espetáculo.
Claro.
Aqui.
Uh-huh.
Ora bem, é o espírito de equipa que
é senhora... O Balneário está partido.
A senhora, tirando, ela estava partiu dentes, está repleta de hematomas. Há uma fotografia dela na net que eu não aconselho ninguém a ver, porque ela está de facto muito inchada. Mas tirando isso, estava bem disposta, porque tinha ganho a aposta. Eu agora gostava de perguntar: vocês já bateram em vocês próprios?
Não.
Eu uma vez dei uma bufetada na cara com toda a força a mim mesmo, num dia em que me esqueci da chave de casa. E era tarde.
O que é que vai sair daí?
E toda a gente estava a dormir e estava frio. Tinha estado numas filmagens e cheguei a casa, não tinha a chave, não tinha ainda a carta de condução, por isso nem sequer tinha um carro para onde entrar e dormir lá dentro. Eu tinha chegado táxi, e o táxi já se tinha ido embora, e eu estava ali a lamentar-me ter-me esquecido da chave. E então eu confesso isto, eu dei-me uma bufetada na cara com toda a força. E arrependi-me porque ia perdendo os sentidos.
Não, arrependeste-me, ninguém te fez uma aposta, foi só porque.
Mas percebi que tinha mão pesada. Ou seja, se eu andasse à pancada com outros, eu era um grande distribuidor de pancada. Só que infelizmente só foi, bati a mim próprio.
E nessa altura disseste alguma coisa a ti próprio?
Não, a verdade é que aprendi a lição, porque nunca mais me esqueci das chaves. Okay. Estou a gozar, na semana seguinte aconteceu o mesmo.
Uhum. E puma, mais uma chapada em ti mesmo.
Não, já nunca mais bati a mim próprio.
Chega uma.
Olha, tradições que se perdem.